se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Aí que tá o problema. Isso, Magal, literalmente, o fiscal Luciani joga futebol no mesmo time com juízes na casa de Macri. Ou seja, fiscais e juízes na casa de Macri jogam futebol no mesmo time. E depois eles vão e fazem um processo contra Cristina Kirchner e os outros militantes.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Daniel. Existe também no Brasil, porque esse método, o método que agora você me contando, me parece muito com o que a Lava Jato fez aqui no Brasil, que era de prender preventivamente, coletar provas através da delação premiada, ou seja, primeiro a gente anuncia uma fake news ou uma lorota, uma mentira qualquer, como por exemplo essa de que o Magal era acusado de fraude no município de Quatro Pontes ou de Marechal Rondon, não interessa, qualquer coisa, e daí dá-se um alarde à população toda de Toledo, Cascavel, todo mundo por ali, vai, pega o Paraná inteiro, toga tudo isso, de repente colata-se prova através das delações premiadas. Aqui era feito desta forma, prendia-se primeiro, coletava-se através das delações delações premiadas, e assim ia tocando um processo da qual já tinha uma condenação da opinião pública. E aqui, claro, né, viu-se, principalmente por uma notícia da Le Monde Diplomatique do dia 19 de abril de 2020, que fala sobre a interferência, não, o dia do encontro entre o Departamento de Justiça norte-americano e os protagonistas daquela operação, que era o então juiz da causa, o ex-juiz, que hoje é candidato a senador aqui no Paraná, e o chefe da operação, que também hoje é candidato a deputado. Enfim, eles estavam lá nos Estados Unidos sendo treinados. Existe alguma notícia, existe coisas que com certeza, né, por ser coincidências ou não, ou uma tendência, existe isso também lá na Argentina em relação ao caso da vice-presidente Cristina?
Então, o processo, o modus operandi é esse que você descreveu muito rapidamente, mais claramente que eu. Esse é o processo que se faz. Uhum. Enquanto a outro aditivo, é interessante que os juízes e fiscais não apenas jogam futebol na casa de Macri todos juntos e depois vão para o tribunal e decidem as causas, sino que también en ese romance, que parece un romance de John le Carré, aparecen personas como Marcelo D'Alessio. ¿Quién es Marcelo D'Alessio? Marcelo D'Alessio es un sujeto que aparece en los medios de comunicación dando declaraciones como si fuese abogado. En un determinado momento él, no me lembro por qué motivo, termina preso. Cuando la policía va a hacer la búsqueda y aprehensión en un apartamento de él, encuentra chalecos, bonés, material del FBI y de la CIA dentro del apartamento de él. Cuando él está preso, comienza a llorar dentro del presidio y tiene un ataque de nervios, de pánico. Y pidió por favor ser retirado de ahí porque él temía la vida de él. Entonces él, ese Marcelo D'Alessio, que no sé si coleccionaba ese material de la CIA o del FBI, o era de verdad, yo no sé, pero él comenzó a deflagrar todo un esquema de inteligencia también. O sea que juices, fiscales, esquemas de inteligencia. Não está só Marcelo D'Alessio. Um caso anterior, que é o caso do fiscal Nisman, né? O Nisman é outro caso interessante, porque ele se mata no banheiro do seu próprio apartamento o dia antes a levar uma suposta denúncia ao Congresso contra Cristina, porque supostamente Cristina estaria numa organização terrorista internacional com Irã. Aí eu vi o processo, está baseado em notícias de jornal, está baseado em notícias de jornal isso. E este Nisman tinha muito vínculo, quando se pega o celular, tinha muito vínculo com outro agente de inteligência que se chama Stiuso. Dá para procurar, isso não, não é informação qualificada, está na internet, dá para ver.
Sim, sim.
Então, Stiuso é um sujeito que, quando o caso Nisman vem à tona, ele é convocado para declarar, e ele vai se esconder nos Estados Unidos, numa pequena cidade da Flórida. E ele nunca declarou absolutamente nada. Depois tem um outro caso interessante. Nisman dirigia um carro Audi, um Audi, muito bom o Audi. O Audi que estava estacionado o dia que Nisman morreu, que estava estacionado na garagem, que era o que ele sempre usava, é de uma empresa de propriedade de uma pequena sociedade, e um dos sócios se chama Holder, H-O-L-D-E-R, Holder. Este Holder aparentemente é um ex agente da CIA e tem seus negócios tanto em Brasil quanto em Argentina. Depois tem outro elemento que é interessante, que é o chefe de inteligência argentina na época de Macri, que se chama Gustavo Arribas. E ele vive aqui em São Paulo. Então ele também tinha seus negócios em Brasil e tinha seus negócios, e tem seus negócios em Brasil, tem seus negócios na Argentina. Agora vive aqui. Todos esses faziam parte dos esquemas de operações de juízes, de fiscais, do jornal El Clarín. Mas isso não é que é uma investigação que eu fiz, isso eu li no jornal, tá? Você pode pegar, sabendo um pouco de inglês e de castelhano, vai pegar as informações
facilmente.
Muito facilmente.
Bom, aqui no Brasil, todo esse processo, ele, claro, se deu nacionalmente, mas ele não foi só escolhido com pessoas próprias, como talvez seja o caso, né, de algum desses que você citou. Eu sei que o Nisman, ele foi o Nisman que tentou se suicidou, e daí
isso
ele se suicidou
AMIA, a Associação Mutual Israelita, e antes a embaixada israelita, a embaixada de Israel, sofreram atentados, foram os maiores atentados terroristas da história argentina. E a AMIA foi uma situação muito terrível, morreram dezenas de pessoas. Até o dia de hoje todos lamentamos o que ocorreu aí, e Nisman foi colocado como fiscal para poder levar adiante a investigação. Durante 10 anos nunca encontrou nada. Em compensação, o que se encontrou em Nisman foram contas bancárias nos Estados Unidos, e não declaradas. Todo mundo pode ter uma conta bancária nos Estados Unidos, mas estas contas bancárias eram de um funcionário público, de um fiscal da nação, não estavam declaradas, não se sabe de onde vinha esse dinheiro, e o que ele fazia era fazer muitas viagens internacionais para buscar informação. Mas eram geralmente lugares com praia e com acompanhantes. Nada contra levar acompanhantes, quem sou eu para julgar a moral das pessoas, mas se trata de um funcionário público no exercício de suas funções. essas fotos também estão na internet. Ou seja, Nisman esteve 10 anos sem avançar um milímetro no caso Amia, o maior atentado terrorista da história, e no último momento decide fazer uma denúncia explosiva. Ele se desespera e se fecha no banheiro e se dá um tiro.
Ah, porque ele ia depor, ia mostrar as provas das quais ele provavelmente, não sei se, ou certamente, não as tinha, né? Criou todo o sensacionalismo no caso e daí parece que não aguentou a pressão. Acho que foi algo mais ou menos assim que aconteceu com ele. Mas eu queria falar de uma coisa contigo, Daniel, que são todos integrantes escolhidos. Me parece, acho que conhecendo bastante a Lava Jato daqui, você sabe que, não sei se você sabe, mas eu faço parte também de um grupo que organizou e inaugurou no último dia 1º de agosto, aqui no, em toda a rede mundial de computadores, um museu virtual que é o Museu da Lava Jato. E ele ainda está em constante construção e por estudar bastante desse tema, a gente vê que não são só pessoas escolhidas, mas lugares escolhidos. Tanto que aqui em Curitiba, onde eu tive aula com você, quando eu te conheci, mas que você tem muita ligação, é chamado muito pelas pessoas da defesa e que encontraram e encararam esse sistema todo formado como a Guantánamo brasileira. Eu queria saber se lá na Argentina isso já tomou proporções nacionais, ainda está localizado em alguma cidade, alguma província, ou agora, claro, a partir do momento do envolvimento da vice-presidente, eu tenho certeza que a Argentina do norte ao sul deva estar sabendo. E a espetacularização do processo é que faz haver o interesse político por detrás dessa causa. Como a gente está chegando no fim do programa, eu queria saber, assim, para a última pergunta, como está sendo enfrentado isso? Existe esse movimento em marcha constante do povo, ou dos peronistas, ou disso, ou juristas como Zaffaroni, que sempre foi um dos maiores ídolos da minha graduação, de tudo. Como tem se posicionado? Está tendo um combate em relação a tudo isso?
Bom, o processo de perseguição vem de há alguns anos, não? Quer dizer, o processo de perseguição contra os peronistas vem de 1955, o golpe de Estado contra Perón, que fuzila os militares nacionalistas, populares, os que defendiam a soberania nacional, foram fuzilados depois de 1955. O exército argentino, as forças armadas de dia passam por um processo de depuração onde aqueles militares que defendiam a independência econômica, a soberania política, a justiça social, que entendiam que a soberania é o povo, esses foram fuzilados pelos seus camaradas de armas, né? Então a perseguição vem de lá. Esta perseguição nova, de outro estilo, digamos assim, começa há um tempo atrás. Por exemplo, com a detenção do vice-presidente Amadeu Boudou, com a detenção de ministros e com a detenção de militantes, é aí que começa o problema. E a tentativa de meter presa a Cristina já vem de uns anos para cá, não é nova. E eles vão querer meter presa a Cristina. Como é que está se confrontando? Bom, com muita organização popular, com muita mobilização popular. Você pode ver, inclusive, amanhã vai haver uma mobilização organizada pelas organizações sociais, mas já há pessoas do bairro que vão até a casa de Cristina, digamos, e fazem vigília, e vão também outras pessoas que apoiam a Milagro Sala, comitês internacionais de apoio. Há uma mobilização popular muito grande. Eu acho que o que está faltando aqui também é decisão do próprio governo popular de fazer cumprir a lei. Existen funcionarios públicos que precisan ser, tienen que ir a juicio político. Están haciendo cualquier cosa. Y me parece que hay una actitud de, no sé, de dejar que la cosa acontezca, que me parece que es nocivo, o sea, para las instituciones de una democracia. Me parece que es verdad que por un lado hay un proyecto de degradar las instituciones públicas, que me parece que fue como obvio aquí, un proyecto de degradación
Sem
de las
dúvida.
instituciones públicas. Mas por otro lado, yo ainda acho que el gobierno popular vigente podría ser más enfático en llevar adiante un proceso de fortalecimiento de las instituciones. Haciendo juicio político a muchos jueces y fiscales que no están cumpliendo con su función de funcionarios públicos. Por último, yo quería, ya que usted es un estudioso de ese tema, me parece que hay personas que estudian el caso aquí en Brasil, otras que estudian en Argentina, otras que estudian en Bolivia, en Ecuador. Sería interesante vocês trocarem informação um com outro. Estava vendo que uma das pessoas que está fazendo mensagens é do Café Mercosul. Ramiro Caggiano é do Café Mercosul. Eu acho que seria muito interessante para você e para os ouvintes uma conversa com ele e uma troca de informações com ele para que esse estudo que se faz localmente possa se ver no contexto da Pátria Grande, de América Latina. Porque é uma coisa que é verdadeira: a direita se une na Pátria Grande para fazer processos de judicialização, para fazer processos de golpes de Estado. Está na hora de que as organizações sociais se unam.
Olha, sem dúvida, você disse todas as palavras, professor, é exatamente isso. Já vamos deixar marcado para daqui algumas semanas. Quero muito falar com o Ramiro. Eu escrevi o nome dele.
Caggiano, Ramiro Caggiano.
Caggiano. Ele que tem os discursos de ódio lá no doutorado da USP. A gente vai falar depois. Eu quero pegar o contato dele e fazer. Quero te agradecer demais pela tua participação aqui, professor. Infelizmente já está com o tempo super esgotado. Eu não vou nem poder pedir para você se despedir. Quero agradecer a todo mundo. Tem uma pergunta da Márcia que ficou para trás que eu vou encaminhar a você pessoalmente para depois a gente ir trocando mais figurinhas. E infelizmente me parece que o golpe está em curso, não só como ainda continua no Brasil, continua na América Latina inteira. E agora nossos irmãos estão aqui passando pela mesma coisa. É hora de defender, é hora da gente fazer a nossa resistência. Meu nome é Felipe Magal e todas as sextas-feiras, das 17 às 18, eu estou aqui na Rádio Cultura mais livre de todas. A Cultura AM930 chega aqui em mais 31 municípios e pela plataforma mundial de computadores você pode ver em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado a todos que estiveram comigo, tenham todos um ótimo final de semana. Terça-feira tem mais com o Marujo, com o Diego Tois, nessa mesma bancada. Nós somos o Vamos à Luta. Saúde e socialismo para todo mundo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todo mundo que me ouviu. Semana que vem tem mais e vamos à luta.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Convence as paredes do quarto.